Mas Elas na Popular FM chega com a parceria da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que realiza lipoaspiração, implante de silicone e outros procedimentos na área da cirurgia plástica. Ligue 3762-1113 ou 3748-3761, agende sua consulta e tire todas as suas dúvidas. Loja Casarão Verde está com a Semana do Vestido. Aproveite ainda hoje à tarde. Você paga um e leva dois. São várias cores, estampas e modelos. Na compra de um, leve o outro de brinde na loja Casarão Verde. E Univates, que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e confira as opções para se inscrever e aperfeiçoar os seus dotes culinários. Falamos sobre política, já estamos no último bloco e eu gostaria de saber do Moisés qual a dica que ele dá para os eleitores num contexto em geral. Quais os fatores que você sugere, com um olhar crítico, que as pessoas levem em conta ou que não pesem, no caso, também daquela linha assim, do que não deve ser, não deveria, talvez, não vamos generalizar, o mais importante na hora de escolher o seu candidato?
Sim. Bom, eu penso o seguinte, o bom político, ou o potencial bom político, é aquela pessoa que pensa na coisa pública, que não procura pelo cargo, pela posição que vai ocupar eventualmente, obter para si, para sua vida privada, certos benefícios ou vantagens ou ganhos. Esse é o bom político. O mau político é aquele que se locupleta com o recurso público, com o que deveria permanecer na mão de toda a comunidade e que cai sob o colo dele, quer dizer, cai não, ele traz para si, né? Eu diria que essa é a diferença do bom político e do mau político. O bom político pensa, se a gente quiser dizer, na comunidade, no coletivo, na cidade, no município, ele deve pensar dessa maneira. O mau político, ele pensa na sua família, ele pensa nos seus amigos, que vão ganhar o seu CC, ele pensa em si, é isso. Muito genericamente, eu acho que isso resume o bom político e o mau político.
Eu, de vez em quando, a gente... Agora até eu tô meio por fora pra falar bem a verdade, de ouvir campanhas, enfim. Mas a gente ouvia muito a palavra quem tá no poder, né? Quando diz, porque o fulano tá no poder, a fulana tá no poder, como depois de eleitos, né? Eu acho muito interessante isso, que... quem foi eleito, por exemplo, prefeito, vice-prefeito, vereadores, eles não têm poder. Teoricamente, eles não têm poder, né? Uhum. Teoricamente, a gente deveria pensar que eles não deveriam pensar que eles têm um poder. Eu vejo o uso da palavra como uma forma até de ameaça, né? Eu tenho o poder agora. Então, não, peraí, você está trabalhando num serviço público, né? Prestando um serviço.
O conceito de poder. Sim, o conceito de poder é algo muito interessante, é um dos conceitos nevrálgicos na ciência política, na filosofia política. O que você acabou de falar me lembra a noção que Hannah Arendt, a pensadora Hannah Arendt, tem sobre o poder. Ela propõe uma leitura, uma conceitualização do poder que é um tanto inusitada, o que é a menos comum. Ela diz que o poder é aquilo que surge das pessoas, que emana das pessoas e que aquele que está com o poder, ele na verdade só tem esse poder graças àqueles que lhe conferiram o poder. Eu acho que se a gente se aproximar dessa noção de poder, a gente já vai ter dado um passo bastante significativo. O que eu estou querendo dizer, eu vou falar em outras palavras.
Isso.
Nós tendemos a enxergar o deputado, o senador, o prefeito, o vereador como autoridades e como pessoas de uma certa importância e, de certa maneira, acima do chamado cidadão comum. Absolutamente errado isso. O prefeito, o vereador, o deputado, eles são os nossos funcionários. E eles precisam ser lembrados disso. Eles precisam entender que eles servem ao município, ao estado, ao país. Essa é uma dimensão que parece ter praticamente desaparecido. As pessoas hoje querem ser senador, deputado, sei lá o quê, porque entendem que por essa via vão ter certas regalias, tratamentos diferenciados, etc e tal, facilidades, enfim.
E que de fato tem, né?
Sim, de fato tem, mas percebam que isso está fundamentado sobre uma proposta de conceito de poder deturpada.
Uhum.
Né? O poder é nosso. Nós, as pessoas, somos as empoderadas que elegemos. E nós devemos colocar representantes da nossa vontade nesses cargos. E eles precisam ser lembrados de que eles são representantes da nossa vontade e nossos empregados. Essa é uma dimensão que está bastante ausente na política hoje.
E ainda nessa linha de poder, eu acho que a gente não pode deixar de falar, acho que até a gente demorou para falar das mulheres, né?
Uhum.
Na campanha política, eu acho, como se diz assim, analisando o Brasil, a gente tem uma baixa participação de
Sim,
mulheres na
ainda.
Política, talvez venha
tanto que ela foi regulamentada. Por legislação para que acontecesse.
Para que se estimule,
Sim,
né?
Então, como uma observação, assim, como cidadã, por exemplo, eu tenho observado
Sim.
quem são os candidatos que estão priorizando ou apoiando ou se apoiando nessas figuras Sim. femininas, né?
Sim.
Como é que tu vê isso?
Assim? Eu acho que muita coisa já mudou no país.
Ah, certo.
E eu acho que tem muito para mudar ainda. A gente tem problemas sérios de gênero, entre outros, né? Mas as questões de gênero são um problema sério ainda, né? Claramente, isso não vale só para o Brasil, isso vale para o mundo. Claramente, ainda é muito mais seguro, muito mais confortável nascer homem do que nascer mulher. Isso é um fato, isso para mim é indiscutível. Infelizmente, ainda é assim. Muita coisa já mudou.
Então, somos nós que estamos dizendo, né?
Eu vou dizer que ouvir assim dá até um susto pra gente, né? Porque
não,
a gente sabe disso,
mundo...
mas ouvindo de um homem
é mais
assustador ainda, né?
Mas é um mundo muito mais difícil para as mulheres. Vocês são muito mais sujeitas à violência. Isso até por uma contingência, por uma questão física mesmo. O simples fato do masculino dispor de mais força bruta, de mais, sei lá, explosão muscular, o que quer que seja. Só essa questão biológica já é uma ameaça.
O próprio julgamento, a questão de ter que provar que é capaz, muito mais do que o homem.
Percebam que essas coisas ainda estão muito arraigadas na mentalidade brasileira. De tal maneira que as próprias vítimas, aqui a gente falando então de mulheres, as próprias mulheres acabam retroalimentando certas modalidades de preconceito, de machismo. De novo, como eu disse, eu acho que muita coisa tem melhorado, pouco a pouco começa a mudar, mas acho que tem muito para fazer. E tudo depende com quem a gente quer se comparar. A gente quer se comparar com a Escandinávia? Então, vou abrir os pulsos.
Né? Sim,
quero me comparar, sei lá, com uma proto-democracia, pseudo-democracia qualquer aí. Ah, a gente evoluiu muito. Então, tudo depende qual é o nosso parâmetro de comparação. Mas, em todo caso, eu diria isso. Que bom que certas coisas começam a mudar. Por outro lado, tem um longo caminho para ser feito.
Eu acho que boa parte da mudança, pelo menos eu observo isso, está acontecendo também através dos políticos e através dos candidatos.
Uhum.
Porque assim como a gente tem por hábito, talvez o senso comum conduza isso, de fazer a crítica dirigida ao político, aquele cidadão que coloca o seu nome à disposição para servir a comunidade, muitas vezes a postura errada, a postura incorreta em termos de visão de política parte justamente do eleitor. Muitas
Sim.
vezes não é o candidato que faz a oferta de propina, é o eleitor que pede e condiciona o seu voto ao benefício,
Sim.
que quer que o político lhe conceda algum privilégio, algum diferencial. E um dia alguém eu não sei se eu li ou se alguém me falou isso e me chamou a atenção de como o ser humano às vezes nem se dá conta de que faz isso. O simples fato de uma mãe pegar e ligar para o pediatra desesperada, pedindo para encaixar o seu filho porque ele está precisando de atendimento, porque ele está com febre, já é de certa forma um reflexo disso, porque na verdade que direito eu tenho como mãe de querer que o meu filho, a minha filha seja privilegiada numa fila que já existe. Né? Então, assim, claro que é um contexto diferente, são outros, mas na essência o ser humano ele tem um pouco disso, de querer o privilégio para si.
Pegando o teu exemplo específico, eu acho que a questão toda do pediatra, da mãe, enfim, tudo depende do grau de urgência.
Claro,
eu entendo
claro. No contexto da saúde,
Sim,
né?
Eu entendo que em certos casos se abram sessões e tudo mais, mas de fato, a gente parece ter... eu ia dizer o brasileiro, eu não quero dizer isso porque não somos todos nós, mas muitos dos brasileiros estão habituados com a ideia de que devem cobrar uma certa retidão ética do político quando não tem a mesma conduta. Então, isso é um outro problema bastante sério.
E isso a gente vê assim, ó, observando saída de creche, por exemplo.
Uhum.
Quantos pais, eu moro perto de uma creche, quantos pais eu vejo que saem dali com seu filho sem cinto de segurança, por exemplo? Uma coisa
aí,
assim...
Aí já é burrice também, né?
Não, mas é o exemplo, né?
Mas a gente quer a retidão do outro, mas a gente não se propõe a fazer as coisas certas. Sim. Eu já vi carro com um emblema político, bem antes até de começar a campanha, uma tarde inteira estacionada na contramão, assim,
isso...
numa rua movimentada. Aí eu pergunto assim, né, o que eu faço?
Isso é um estupro político, uma coisa
assim. Mais ou menos
isso.
Isso
é de uma violência, de uma estupidez que
não, eu fiz questão.
É inominável. Não sei o que dizer sobre isso.
Infelizmente, nosso tempo esgotou, Moisés. Okay. Muito
agradeço
obrigada.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Por esta oportunidade de debater um pouco sobre este assunto tão importante para a reflexão das pessoas. Mas elas agradecem a parceria da Loja Casarão Verde, Univates e Clínica Sotelo, desejando a todos um excelente final de semana.